Curitiba completa um ano sob a gestão de Eduardo Pimentel do PSD. Para fazer um balanço das ações principais nesse primeiro ano de trabalho, a gente recebe ao vivo no nosso estúdio o prefeito da cidade. Bom dia, Eduardo Pimentel. Satisfação ter o senhor aqui com a gente.
Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Cumprimento ao David, a Juliana, todos os ouvintes da Band News. Eu, como vocês sabem, ouvinte.
Eu não ia revelar, né?
Mas falo com prazer. Vou estar aqui para contar um pouco rapidamente aí na nossa conversa, como é que foi o ano, a perspectiva para o ano que vem, nossos desafios, as nossas entregas. O Natal, que está funcionando muito na cidade, todo mundo feliz, então é um prazer estar aqui.
Começar perguntando, prefeito, sobre o principal tema que chega, inclusive, aqui pelo nosso WhatsApp. Muitas pessoas comentando sobre as obras que ocorrem na cidade, claro, né, não no foco do benefício, mas no foco do transtorno, né? Quando que acaba? Na infraestrutura urbana, a gente tem diversas ruas da cidade que estão passando por requalificação, os projetos do Novo Inter 2, do Ligeirão Leste-Oeste, mas a conclusão do viaduto do Tarumã, essa é a principal pergunta que chega por aqui, que estava agendado ou tinha previsão para terminar agora em dezembro. Prefeitura depois adiou para março. Qual que é a efetiva previsão da entrega dessa obra, prefeito? E por que que ela atrasou?
Obrigado, viu? E é importante esclarecer. E eu gosto de dizer que uma das principais características da minha gestão é o diálogo e a transparência. Então eu trato todos os assuntos com transparência. A cidade está em obras. Eu acabei de fazer uma visita aqui no Inter 2, ali da Mercedes, um trecho que já foi entregue, que é ali a churrascaria do Botafogo, na frente da Terra e da Telepar, a rua São Marcelino Champagnat, a Júlia Vanderlei, a Fernando Simas, que nós entregamos e funcionou muito aquele fluxo. Esse lote ainda está previsto para ser entregue ainda no primeiro semestre do ano que vem. As obras no Chaxim, no Auer, que estão sendo entregues, enfim, está tudo em dia. Tem uma que não está. É justamente essa que você me pergunta, que eu trato com a verdade. A obra do viaduto do Tarumã, ela realmente atrasou um pouco, há desinconformidade entre nós e a empresa, que nós estamos ajustando para que isso aconteça, isso trouxe um atraso.
É aquele mesmo problema que ocorreu na linha verde, sobre desencontro em relação ao que tem que fazer, o que tem que ser feito, problema com a construtora, algo nesse sentido?
É desencontro com a construtora, não são os mesmos problemas da linha verde, até porque nós já equacionamos, mas isso atrasou a obra, e agora a empresa se comprometeu a entregar até no primeiro semestre do ano que vem, o quanto antes possível, né? A previsão é até abril, né? Mas porque nós estamos em cima e se precisar renegociar e fazer qualquer outra forma com a empresa, nós faremos. Mas nós vamos liberar um espaço já de carros, a passagem de carros de quem vem sentido sul a norte, né? O lado direito de quem vai sentido Colombo, por exemplo, para que facilite o fluxo, mas sim, ali está um pouco atrasado, realmente. É a única obra que nós estamos tendo um transtorno, mas a prefeitura está trabalhando com rigidez com a empresa. Se for necessário, nós tomaremos mais medidas, mas não será, porque nós já chegamos a um consenso com punições à empresa para que ela entregue essa obra. O curitibano, e eu falo muito isso com tranquilidade, ele aceita o transtorno, porque o transtorno passa e o benefício fica. A obra, quando está pronta, ela funciona bem como essa que eu acabei de falar aqui na Mercedes. O que que irrita, e me irrita também profundamente, é o atraso. Essa, das várias que nós temos na cidade, está com um pouco de atraso, mas nós vamos entregar o mais rápido possível. A população pode ter certeza. Já ali para frente um pouco, na Vitor Ferreira do Amaral, nós estamos construindo o viaduto que a cidade que está fazendo, nós estamos fazendo entre Curitiba e Pinhais, a ligação da Vitor Ferreira com a João Leopoldo Jacomel, a rodovia. Está em franca obra, trabalhando bem, nós vamos entregar no ano que vem também esse alargamento do viaduto para que não ocorra aquele funil. E aproveitando, em tempo a obra, aproveitando a oportunidade, no primeiro semestre nós vamos começar, já em fevereiro, as duas trincheiras que vão transpor a linha verde na altura da Vila São Pedro, entre o Capão Raso, o Chaxim e o Capão Raso, uma trincheira em binário para tirar aqueles sinaleiros, destravar a linha verde naquela altura. E no segundo semestre, o dinheiro já garantido, nós vamos começar Outra obra importante, que é o trinário de viadutos. Nós vamos reformar o viaduto da Marechal Floriano, nós vamos construir um viaduto entre a Anne Frank e a Luísio Finzetto, e nós vamos construir um viaduto em Y, sentido bairro, que vai pegar o fim da Venceslau Brás, o fim da Westfalen e o início da Rápida do Boqueirão. Todas essas obras, recurso a fundo perdido do Estado. E há mais uma, que nós vamos assinar com o governador no início do ano, que é a trincheira do Jardim Botânico, da Lotário Meissner, Omar Sabag, bem na FIEP, ali, bem no alto do Jardim Botânico, que vai ter uma trincheira que vai fazer a junção do Rebouças com a ida para o Cajuru, entendeu? Então, uma obra importante de destravamento de trânsito. Então, nós estamos preparando a cidade para o futuro. E nós estamos qualificando cada vez os nossos projetos para que a gente não tenha esse transtorno que nós estamos tendo no viaduto do Tarumã.
Prefeito, muito bom dia para o senhor. Quando a gente fala de mobilidade urbana, o transporte coletivo ele ocupa um ponto muito importante, né, muito central nisso. Então, minha pergunta tem a ver com esse assunto. Ontem a prefeitura até divulgou uma pesquisa Quali Ônibus, que traz ali pontos mais sensíveis do transporte público aqui da cidade. Então a segurança pública no transporte coletivo foi ranqueada aí com a pior nota, né, nessa pesquisa Quali Ônibus, que foi feita em setembro. Pesquisa feita pela URBS com o Instituto Internacional e avaliou todas as percepções dos usuários, ranqueando com notas de 1 a 10. Entre as insatisfações, então, tem a questão da segurança pública, a exposição ao barulho e à poluição e também a falta de conforto dos pontos de ônibus. Com relação a esses pontos sensíveis, quais são os planos da prefeitura para melhorar essas questões no transporte público?
Boa pergunta. Primeiro que a pesquisa ela é boa, ela traz um alto nível de avaliação da população. E dentro desse alto nível, o que está mais abaixo são esses pontos que você trouxe. Uhum. Né, nós estamos trabalhando, primeira coisa, com a nova concessão do transporte coletivo. Tratando com transparência, aprovamos na Câmara o período de transição de até 24 meses, que não aumenta a tarifa. Em fevereiro, nós vamos lançar o edital na Bolsa de Valores. Em abril, abrir o edital, que vai trazer concorrência, que vai trazer transparência na Bolsa de Valores, para não ter nenhuma forma de questionamento. Vamos trazer ônibus novos, com qualidade e conforto, nesse período da concessão, que é uma coisa que apareceu na pesquisa. Nós estamos trazendo todos os ônibus com câmeras internas, para justamente trabalhar na segurança. Todos os que nós entregamos esse ano, mais de 140, são com câmeras internas, para entrar na muralha digital, ajudar no cuidado, na prevenção e na correção, né, caso ocorra alguma ocorrência de segurança pública. E sem dúvida nenhuma, né, nós temos trabalhado. A segurança pública é uma das prioridades da gestão. A Guarda Municipal tem trabalhado muito, a Polícia Militar tem sido muito parceira com a Polícia Civil. Ontem, eu fui no último ponto, lá no Parolim, da linha Alferes Poli, que liga o Parolim, lá no último ponto, até a Rui Barbosa. É a linha com mais reclamação que tinha de segurança por muito furacatraca. Uhum. E eu determinei naquele momento, que a partir de ontem, que todos os dias vai ter um comboio com moto da Guarda Municipal, ou carro da Guarda Municipal, ou Guarda Municipal dentro, fardado, ou a paisana, para trazer tranquilidade para o trabalhador, para o estudante, que usa essa linha todos os dias. Então a segurança pública é um desafio diário, bem como a assistência social, que é um assunto que está em pauta, né? O morador em situação de rua, e eu trato isso com muita transparência. Eu não sou polêmico, eu não faço vídeo para agradar A ou B, eu trabalho com transparência. E nos últimos tempos tem aparecido muito a questão do morador em situação de rua. Eu sei, é um desafio diário. Se você acha um para tirar uma foto, para postar na internet, para fazer alguma forma de trabalho, mas eu aceito crítica. Tem gente que coloca nas redes sociais e faz. Teve algumas que trataram com imagens antigas, tem outros com imagens atuais, mas quando faz o barulho de sensacionalismo, você pode entrar no perfil da pessoa, é candidato a deputado. Estadual, federal. Pode olhar com tranquilidade. Mas quando a crítica é construtiva, eu aceito. E o morador em situação de rua é um desafio. Então, nós dobrei o número de equipes da FAS. A Guarda Municipal está trabalhando com mais organização, como sempre, a Polícia Militar também, nós estamos reforçando o protocolo de saúde. A lei nos permite, cumprindo todas as regras, aquele cidadão que já passou pelo tratamento de saúde mental e não deu certo, ele já passou, não quis apoio, ele já passou pelo cuidado de saúde pública de dependência química e não quer. A hora que ele chegar no momento que ele não tem mais controle das suas ações, nós vamos começar a endurecer, a intervir, porque mais do que preservar o direito do outro, é preservar a saúde dele mesmo.
Endurecer como, prefeito?
É tratar com protocolos de saúde. É importante que isso seja dito com muita tranquilidade. Quem não tem mais condições de se autocuidar, nós vamos dentro da lei, dentro de todo o processo do protocolo, fazer o atendimento necessário para que ele se cuide da sua saúde. Né? Nós estamos com muita tranquilidade tratando disso. A população, ela sabe que é um desafio, mas ela quer ver a gestão pública municipal atuando, ativa.
A pergunta só sobre o como endurecer, prefeito, e a gente enveredou para esse caminho, eu vou perguntar efetivamente quais são as ações que estão previstas diante do que o próprio prefeito traz como cenário. Tem muita medida sensacionalista que é incabível do ponto de vista da lei. Ah, eu vou fazer internação compulsória. Não pode, é inconstitucional. Eu vou criar um projeto de lei para determinar que a FAS recolha essas pessoas compulsoriamente. Não dá. É medida que vai fazer barulho nas redes, que vai ter ali o eventual apoio de XYZ, mas que vai cair num tribunal e vai ser declarado inconstitucional. Por isso que eu pergunto, o que, que é esse endurecimento, para ficar claro para o nosso ouvinte também sobre o que efetivamente o senhor está propondo para resolver essa situação.
É tudo que a lei permite. O atendimento, a insistência para que a pessoa saia da rua, o acolhimento tem. Morador em situação de rua que quer voltar para a sociedade, ele tem todas as etapas do tratamento de saúde, do tratamento de saúde mental, do qualificação profissional, do encaminhamento ao emprego, do encaminhamento à habitação, ele tem. É utilizar o que a lei nos permite para fazer o tratamento de saúde nessa pessoa e para que ele permaneça dentro do programa social da cidade. Já falei e trato isso com muita tranquilidade. Eu não faço nenhuma publicação espalhafatosa, não é meu perfil. Eu sou da serenidade, do trabalho, da entrega. E é isso que nós vamos continuar fazendo, mas mostrando mais para a sociedade que está cobrando isso. Né? A população está perguntando o que nós estamos fazendo e nós temos feito muita coisa. O que acontece muitas vezes é que a população não vê o que o setor público está fazendo. Então é isso que nós vamos mostrar. Tudo o que a prefeitura está fazendo, a prefeitura vai mostrar, eu vou mostrar como prefeito da cidade. E também é um grande aumento de turistas, né? A população está na rua. Né? Temos 2 milhões de população de curitibanos na rua. O Natal está muito forte no centro da cidade. O comércio aumentou em 80% as suas vendas. Sexta-feira, eu tenho ido em todas as inícios de espetáculos de Natal para prestigiar e para mostrar. Eu fui no Palácio Avenida. Sábado bateu recorde, mais de 40 pessoas. Até coloquei no meu Instagram. Mas sexta, que ainda tinha uma garoa, eu fui, e boa parte do comércio, às 9h30 da noite, estava aberto, vendendo tênis, casaco, roupa, né? Isso movimenta a economia. Então, o nosso trabalho é a ocupação da cidade toda, mas a ocupação do centro. Ontem foi aprovado na Câmara Municipal, eu agradeço aos vereadores, um pacote robusto de revitalização do centro, que traz o que? Além do trabalho de infraestrutura que a prefeitura já está fazendo, a troca de lâmpadas de LED, o dobro de equipe de atendimento social espalhado, fazendo atendimento, incentivos fiscais, como melhorar o comércio no centro que esvaziou nos últimos anos, com incentivo, o que nós vamos fazer? Fazer retrofit de prédios antigos, reformar loja, construir habitação de interesse social vai ter isenção de imposto. Em alguns casos, até 100% do IPTU, isenção do ITBI para a primeira venda, profissionais liberais que se instalarem no centro poderão ter isenção de ISS, e reforma em térreo, quando for uma reforma, por exemplo, você alugou o teu espaço, você alugou o espaço de alguém, você alugou o seu espaço para um comércio, para um restaurante, é uma área de serviço, a prefeitura pode, dentro de um edital que nós vamos lançar no ano que vem, porque agora a lei permite, cada um real que você investir na reforma, a prefeitura vai te dar um real para você investir também. Tudo isso é para você trazer segurança e movimento para o centro. Ser prefeito é o desafio diário, é escutar a população. Por isso que no vídeo que eu fiz ontem, indo lá na linha Alferes Poli, eu disse que eu escutei a população. Então, quando eu recebo uma informação no meu Instagram, ou no Facebook, ou no X, ou no LinkedIn, quando o 56 da prefeitura ele indica, a gente vai atrás do que a população está precisando. E eu gosto de ouvir crítica, para a gente concluir esse assunto e seguir a entrevista, de quem vive a cidade. A pessoa que passa no centro e tira uma foto e tem uma crítica sobre o morador de situação de rua, me deu uma sugestão, eu aceito. A pessoa que utiliza a unidade de saúde Dom Bosco todos os dias tem uma crítica construtiva para me dizer. A pessoa que usa a linha Alferes Poli, como eu falei, ou a linha São José Barreirinha, tem uma crítica importante para dizer. O que, que a população não gosta e não vale a pena? De repente você começa a receber uma crítica gigantesca de alguém na rede social. Aí você vai olhar, aquela pessoa nunca pisou numa unidade de saúde. Aí está recebendo uma crítica gigantesca do transporte coletivo. Aí você vai olhar, ela nunca entrou num ônibus na cidade. Essa crítica eu não quero ouvir, porque ela não vale, ela é por achismo. Mas você que utiliza todo dia um serviço público, você que vê todo dia um cruzamento ou anda no centro, você tem algo importante para contribuir. E as redes sociais é fundamental. Eu utilizo as minhas redes várias vezes ao dia. Mas a crítica com fundamento.
A gente também usa bastante nosso WhatsApp e tem muitos ouvintes participando, viu, prefeito, falando sobre essa questão das pessoas em situação de rua. Quero até registrar aqui o nosso ouvinte, o Cleiton. Ele é motorista por aplicativo, então ele roda toda a cidade e ele fala sobre isso, né? Como explodiu o número de pessoas que vivem em situação de rua, principalmente no centro da cidade. A Janete fala que evita ir para o centro porque muitas vezes tem medo, porque tem muita gente vivendo nas ruas. A prefeitura já pensa, planeja alguma ação diferente para tentar, de alguma forma, estimular que essas pessoas retomem a vida, para que a gente possa reverter esse cenário? O prefeito comentou sobre essas ações para revitalizar o centro, para ocupar o comércio. Desde a pandemia, a gente viu muitas portas se fecharem. E com relação a essas pessoas em situação de rua, o que, que a prefeitura, de repente, planeja para tentar mudar esse cenário?
O desafio diário. Veja só, nós estamos entregando o primeiro ano de gestão com muitas entregas, muita obra, o maior Natal do país. E veja que nos últimos dias o debate, muito nas redes sociais, se tornou muito em cima da moradora em situação de rua. Então é uma coisa que incomoda a cidade, mas é um desafio dos vários que a cidade tem. E a cidade está funcionando muito bem. Muito bem, muitas coisas acontecendo. Então, o que nós temos para o ano que vem? Continuar muito trabalho, com transparência e diálogo, aperfeiçoar cada vez mais o trabalho, tanto na segurança pública. Nós estamos tendo essa semana de muito fluxo, operações todos os dias no centro, né, o centro seguro, com a polícia militar, com a guarda municipal e a polícia civil. Mas é mostrar para a população tudo o que nós estamos fazendo. Essa percepção de que aumentou o número de moradores é porque as pessoas estão na rua, visitando o Natal, estão fazendo compras, e realmente eu passo pelo centro, eu vejo também, né? Eu ando a cidade, então eu percebo o que está acontecendo, mas nós tratamos com a verdade, e sim, nós estamos preparando novas ações para o início do ano, como sempre, reforçando dentro do que a lei permite. Nós temos leis federais que limitam algumas da atuação em população em situação de rua, até porque nós estamos lidando com pessoas, né, que têm o seu trabalho, a sua dignidade, mas atuando dentro do que a lei permite, principalmente nos casos graves, de quem já não tem controle sobre a sua própria consciência.
Prefeito, para a gente encerrar a questão das pessoas em situação de rua, recentemente o prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto, que é do seu partido, inclusive, ele tem um perfil diferente, de mais atuação nas redes sociais e divulgação de vídeos, inclusive ele é do seu partido, o PSD. Ele formulou uma acusação dizendo que Curitiba estava enviando famílias inteiras para Florianópolis de pessoas em situação de rua. Inclusive, ele se notabilizou e criou uma polêmica ao criar uma espécie de posto migratório numa rodoviária lá da capital catarinense. Como que o prefeito responde a essas acusações e qual que é o teu relacionamento com o prefeito, que é do PSD também, que é o seu partido, se teve alguma rusga nesse sentido diante dessas acusações?
Não, nenhuma. Eu me dou muito bem com o prefeito Topazio, ele faz uma grande gestão em Floripa, nós somos cidades irmãs, né? Muito relacionamento. Nenhuma. A prefeitura, isso vale para todas, sempre paga passagem para pessoas que não têm condições de pagar, desde que ela prove que na cidade de onde ela quer ir, ela tem alguém esperando, ela tem algum familiar. Isso acontece. E nesse caso que ele cita, a prefeitura de Curitiba cumpriu todos os protocolos. Aí eles argumentam de que chegou lá e não tinha para onde a família ir, que ela voltaria. Aí nós conversamos realmente e disse que, ó, aqui foi cumprido todos os protocolos. Se a família utilizou de má fé, nós vamos descobrir em conjunto. Então não teve nenhuma rusga, nenhum problema nenhum. Isso acontece para as pessoas que provam que tem um familiar em outra cidade. Então a relação é muito tranquila.
Mas não é se livrar do problema, como ele disse.
Não, isso nem um pouco. Até que nós conversamos pelo telefone. Ele falou, ó, aqui nós seguimos todos os protocolos. E ele falou, ó, aqui nós também. Então, a família deve ter usado de má fé, comprovando uma ação. Não é à toa que essa família, ela desapareceu depois. Não sabemos se ela voltou para o estado de origem, se ela ficou em Florianópolis, se ela voltou para Curitiba. Então, a gente trabalha com pessoas, né? Então, a gente confia nas pessoas. E, às vezes, eles se utilizam de má fé para utilizar caminhos alternativos.
Prefeito, mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre educação e acesso às creches. A gente começou o ano falando muito sobre aquele voucher que foi disponibilizado para as famílias que não conseguiram uma vaga numa creche pública e que não tinham condições de pagar uma creche privada. Qual o balanço dessa ação? A gente ainda não zerou a fila, né? Como que tá?
Não, mas a gente agora, na virada do ano, a gente faz um novo recadastramento, a gente zera e recomeça a fila. Isso foi uma ação muito importante, inovadora e que deu certo. Nós chamamos mais de 5 mil famílias para se cadastrarem, 5 mil crianças, né, para se cadastrarem no Vale Creche. Mais de 1.500 já estão recebendo o benefício, que é aquilo que eu falei sempre quando nós lançamos o benefício. Ela recebe o benefício de até R$1.000 por mês, direto na conta, e que pode ser usado somente para pagar creche, somente para pagar vaga em creche. Ela consegue fazer esse pagamento até que a vaga na rede pública saia. Então nós voltamos a abrir vagas, salas de creche em creches municipais e também conveniadas. Contratamos mais de 650 professores ao longo do ano para ser esse trabalho paralelo de utilizar o Vale Creche e continuar abrindo vaga na creche pública, municipal ou conveniada. Então o projeto deu certo e é um projeto de porta de entrada e porta de saída, porque ela contrata com esses R$1.000 que a prefeitura dá até que a vaga sai. Então, às vezes é 2 meses, 3 meses, 4 meses, que ela paga creche particular perto da sua casa, do seu trabalho, até a vaga sair. Então, há o zeramento do cadastro agora no fim do ano, para a gente recomeçar o cadastro para o início do ano que vem.
E quantas vagas ainda faltam ser abertas na rede pública?
Olha, a gente vai perceber agora com o novo recadastro, mas em torno de 3 a 4 mil que nós estamos trabalhando. E é o meu compromisso de a gente chegar próximo a zero nessa vaga até o fim da gestão. Para isso, o que nós estamos fazendo? Aumentando o orçamento para o Vale Creche e a construção das 30 creches até 2028.
O orçamento desse ano, no ano que vem, prevê construção de creches?
Prevê construção de creche e prevê contratação do professor.
Perfeito. Ainda falando sobre a prefeitura, a gente tem um assunto que tramitou em regime de urgência na semana passada, que foi justamente o aumento ou a recomposição dos valores da planta base, né, que compõe o IPTU. E aí tem uma limitação de 18%, imóveis que valorizaram até a inflação, o reajuste de acordo com a inflação, o que valorizou acima da inflação, esse limite, esse teto de 18%. Mas, Para além do aumento propriamente dito, uma das críticas, né, que foi bastante discutida na Câmara Municipal é porque a urgência do projeto, né? Porque a prefeitura sabia já lá no começo que ia precisar atualizar a database, ia precisar atualizar a planta, né, de valores já no começo do ano, porque a cada 4 anos precisa ter esse reajuste. Por que a gente discute esses assuntos que são importantes para a cidade e que mexem no bolso da população em regime de urgência? O mesmo aconteceu agora também com o projeto de revitalização do centro.
Veja, o regime de urgência, ele não é nada contra a lei. Ele é um dispositivo legal que a Câmara permite de aprovar em menos tempo projetos importantes da cidade. Por exemplo, o Vale Creche, que é fundamental para o uso, para abrir vaga de creche para as crianças na cidade, foi aprovado em regime de urgência. Então é um dispositivo legal. O do centro, nós também terminamos o estudo no fim do ano, então nós precisávamos do regime de urgência para que ele seja aprovado e já valha a partir do ano que vem. E mesma coisa do IPTU. E o IPTU eu quero explicar um pouco para evitar qualquer forma de desinformação. Primeiro que a prefeitura trabalha o seu orçamento durante o ano, a gente espera a avaliação do IPCA para poder fazer o reajuste para ano que vem, e é por isso que a discussão do IPTU ficou para o fim do ano. E aqui, esclarecer que não teve nenhum aumento real. O que que teve de aprovação? Primeiro que todo ano de gestão nós precisamos passar a lei do IPTU na Câmara Municipal. E o que que eu trouxe à minha gestão? O aumento pela inflação, né, de um pouco mais de 5%. Mas o que que ele teve que teve discussão? Há 4 anos atrás, fruto de uma exigência do Tribunal de Contas para todos os municípios do Paraná e vale para o Brasil, as prefeituras tiveram que atualizar a sua planta genérica, atualizar o valor dos terrenos que vinha desatualizado há muito tempo. E isso foi feito para não ter um impacto na cidade ao longo de 5 anos, uma porcentagem a cada ano. E agora, para o ano de 2026, é o último ano dessa lei aprovada lá atrás. Então o que que nós fizemos? Nós somente mantivemos o que a lei já dizia nessa última atualização da parte final da planta genérica da cidade, com o teto de até 18%, para que também não aumente aqueles imóveis que tiveram uma valorização muito alta, né, fruto de alguma ação que foi feita comercial no bairro, fruto de algum novo binário que foi feito, que valorizou aquele terreno. Ele vai ter um teto no aumento. Então foi um trabalho técnico, com muita tranquilidade que foi feito, com transparência, e o que realmente aumentou foi somente a inflação.
Estamos conversando com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Prefeito, eu lembro que quando a linha verde foi entregue, né, e teve toda uma ação, a gente falou muito sobre isso, eu lembro que a gente questionou sobre os gargalos, os pontos ainda críticos da linha verde. Eu lembro que até que o prefeito comentou, não, realmente a gente sabe que tem pontos críticos, e eu quero aproveitar algumas participações que chegaram comentando e questionando se tem previsão de melhorias na linha verde em alguns gargalos. O nosso ouvinte, o Fernando, ele fala em especial do cruzamento da linha verde na altura da estação Tubo Fagundes Varela. Ali o trânsito ainda segue bastante complicado. Se tem alguma previsão de obra de infraestrutura ali nesse ponto em especial e em outros pontos da linha verde, porque a obra, o grandão já foi entregue, linha verde norte, mas está previsto para o próximo ano alguma melhoria no sentido de reduzir esses gargalos?
Sem dúvida, e grandes obras de infraestrutura que estão preparando a cidade para o futuro. Primeira coisa, né, nós, ali na Fagundes Varela, temos uma trincheira que faz a ligação do Bacaxiri com o Bairro Alto, que funciona bem e que já ajudou no gargalo. Ali, por enquanto, está projeto, mas não há previsão dentro desse mandato de atuação, até porque já há uma trincheira, e eu sei que o fim da Fagundes Varela há alguns pontos de congestionamento, aonde nós temos obras efetivas já para começar com dinheiro garantido. Lá no Eixo Sul, como falei, na altura da Vila São Pedro, que tem uns sinaleiros que serão retirados com 2 trincheiras que nós vamos construir no valor de 90 milhões de reais com dinheiro, recurso a fundo perdido do Estado. As obras começam em fevereiro. A licitação já foi, já tem empresa ganhadora e as obras estão para começar. Outra, mas já sentido norte, na Marechal Floriano, também 2 obras importantes, e aí viadutos. né, a trincheira por baixo, o viaduto por cima. Dois viadutos, o Dani Frank com a Luísa Finzetto, sentido bairro centro, e reforma do viaduto da Marechal e outro viaduto em Y, centro-bairro, que é a continuação da Westfalen, com a descida da Venceslau Brás, e que vai fazer o viaduto com a rápida que vai para o terminal do Carmo e do Boqueirão. Então, duas transposições importantes da linha verde. Uma cidade é uma permanente construção, né? Então, e uma corrida de bastão, cada prefeito faz um pouco. Então, o trinário da Marechal e as duas trincheiras da Vila São Pedro já estão programados. E tem mais uma obra importante de transposição, que faz parte do Inter 2, que também já começa até março, que é mais um viaduto paralelo com o viaduto que é a Francisco de Rosso com a Avenida Brasília. Ali, no Shopping Boulevard, terá mais um viaduto, que vai fazer um binário com a Francisco de Rosso, que vai ligar o Auer com o lado de cá, com a Regional do Pinheirinho para o lado de cá. Então, serão três pontos de transposição da linha verde que vai resolver muito fluxo dessa ligação dos dois lados da cidade. Então, importantes obras que vão trazer transtorno, mas que nós vamos divulgar com muita antecedência, mas que em 3 anos estarão todas prontas.
Prefeito, falar um pouco agora do calendário eleitoral. A gente está próximo aí de iniciar efetivamente os debates para a sucessão aqui no governo do estado, e aí uma das notícias que se aventa nos bastidores da política, aquelas conversas que a fonte sempre está escondida, mas que surgem como discussão, é de um eventual ou uma eventual candidatura do seu vice, Paulo Martins, em uma chapa para disputar o governo do estado, que seria algo diferente do que está sendo articulado, por exemplo, no seu partido, o PSD, em que pessoas do próprio partido devem ser os indicados pelo governador Ratinho Júnior. Vocês já trataram sobre esse assunto e, se isso ocorrer efetivamente, como que o senhor vai se posicionar, já que o senhor deve efetivamente apoiar o candidato que for indicado pelo Ratinho?
Sim, eu vou apoiar. Nós vamos construir uma candidatura dentro do nosso partido, PSD, que será indicado pelo governador Ratinho Júnior com o meu apoio. Eu quero ajudar nessa construção para manter a paz política que tem no Paraná. A partir de março, para vocês terem ideia, nós vamos ter mais de 500 milhões em obras em andamento na cidade com recursos do estado. E pode perguntar para qualquer prefeito do Paraná, isso acontece. Então, o meu trabalho político vai ser para o candidato que nós vamos escolher junto ao grupo do governador, o PSD, e que hoje tem 3 grandes nomes fortes, e que eu vou trabalhar para que tenha essa união. O ex-prefeito Rafael Greca, do qual fui seu vice, o presidente da Assembleia, o deputado Alexandre Cura, e o secretário das cidades, Guto Silva. Sobre o Paulo Martins, meu vice-prefeito e amigo, eu sempre trato com muita tranquilidade, e ele sabe disso, porque ele sabe que eu sou um homem firme com o que eu falo e que tem uma responsabilidade e apoio ao governador. A minha relação com o Paulo como vice-prefeito é excelente. Ele é meu secretário de Desenvolvimento Humano e Inovação. Temos uma ótima relação de prefeito e vice, cada um no seu lugar, com muito respeito, muita tranquilidade. Mas o Paulo é uma personalidade política do Paraná. Ele tem história antes de ser vice-prefeito, então ele tem todo o direito a postular uma vaga. E a gente conversa sobre isso. E ele tem toda a liberdade para trabalhar o nome dele, desde que não influa no nosso trabalho de prefeito e vice, e não tenha acontecido. Mas ele sabe que o meu apoio é o candidato do meu partido, alinhado ao governador. E eu queria aproveitar, viu, David, para dizer para a população que o meu candidato a presidente da República é o Ratinho Júnior. Ele é um governador dos mais bem avaliados, tem expressão nacional, e a pesquisa de ontem mostra que ele está em terceiro lugar consolidado. É um nome que não briga, produz, não trata polêmica, entrega. E ele tem uma qualidade muito boa de entrega e está mostrando isso no Paraná. Eu acho que ele é um nome viável nacionalmente, tem o meu apoio, e no que eu puder vou construir para que um paranaense tenha essa oportunidade de concorrer a presidente da República e quem sabe ganhar as eleições, porque tem perfil e qualidade para isso. E no estado aqui vou utilizar a minha posição de prefeito da cidade para manter a paz política no Paraná.
Prefeito, a gente já está quase encerrando a nossa conversa, mas quero aproveitar esse tom da entrevista relacionado à política, enfim, postura política. O senhor se elegeu e continua com aquela mesma postura de evitar pautas ideológicas, enfim, é muito mais voltada para o trabalho, para obras, enfim. Só que a Câmara Municipal tem uma opção, ou tem optado por um caminho bem diferente, né? A gente, aqui na Band News, acompanha projetos, votações, discussões na casa que fogem totalmente disso e vão muito para questões polêmicas, projetos que trazem muito debate, mas pouca viabilidade, até jurídica, né? São questões que nem podem acontecer na prática. Como que o senhor avalia essas discussões na Câmara Municipal ao longo deste ano? Essas brigas ideológicas na Câmara Municipal e como isso atrapalha, imagino eu, as discussões que interessam à cidade?
Olha, eu respeito muito a Câmara Municipal e o debate interno sempre é o que a democracia está fervendo no país, né? Essa questão da polarização reflete nos parlamentos, reflete na Câmara Municipal, na Câmara Federal, na Assembleia e na Câmara Municipal. Então, eu acompanho os debates. Deixo a discussão lá para isso, né, no Poder Legislativo. E como você falou, eu falei muito sobre isso e eu mantenho minha postura porque eu sou assim. Todos sabem o meu posicionamento ideológico. Eu sou um político de centro-direita, de que trabalho com pautas importantes, que eu acredito, a defesa da família, o combate às drogas, né, a questão importante do desenvolvimento, mas eu sou prefeito da cidade, sou prefeito de todo mundo, então eu vou lá no governador, pego muito recurso, aceito emenda dos deputados, vou a Brasília, me encontro com ministros, porque a população quer obra, quer ação, então a minha disposição é essa, mas na eleição do governo federal estarei ao lado do governador Ratinho Júnior, se tudo correr bem. Não vou trabalhar para a esquerda, todos sabem disso, mas a discussão ideológica, e eu falava isso no período eleitoral, ideologia não põe comida na mesa, ideologia não bota de pé uma concessão do transporte coletivo, ideologia não faz as obras acontecerem, ideologia não faz o trabalho com morador em situação de rua ser efetivo, o que faz isso é trabalho. Então eu não fujo de polêmica. Se eu tiver que me posicionar, eu me posiciono com muita franqueza. Mas a polêmica, ela atrasa o trabalho. O que avança o trabalho é o trabalho, né? É o dia a dia. E a população me colocou lá para isso. Então, se você acha que você vai me ver nas redes sociais com alguma polêmica desnecessária, não. Você vai me ver entregando. Mas eu defendo a cidade. Como eu fiz um vídeo esses dias, não venham para a cidade para fazer baderna, que aqui vocês não são bem-vindos e serão procurados por isso. Contra a criminalidade. Segurança no transporte coletivo. Quem quer o bem vai ter o apoio meu na cidade de Curitiba. Então, com muita tranquilidade e serenidade, porque eu sou uma pessoa calma, mas calma não é falta de firmeza. Firme nos meus propósitos em cuidar da cidade. A nossa entrevista, que era 20 minutos, virou 40, o que é muito bom, porque a população quer ouvir a prestação de contas. Uhum. Eu quero que a população saiba que eu estou muito feliz no meu mandato de prefeito, adoro o que eu faço, acordo com vontade, vou para a rua, despacho no gabinete, escuto a população, ouço, adoro crítica construtiva. A crítica que é embasada, não aquela simplesmente de quem não sabe o que está falando e está criticando para ganhar like. Então, contem comigo, porque eu sei o caminho que a nossa prefeitura precisa nos próximos 3 anos. 25% do mandato já foi, com muitas entregas, com muito plano de governo entregue, mas falta 75% e muita coisa para fazer. E para ir concluindo, uma coisa importante que nós lançamos essa semana, que lembrei, fugindo um pouco do assunto geral, anunciei a construção, e já começa em janeiro, do segundo hospital veterinário da cidade, o da região sul, agora lá no Pinheirinho, onde será o Parque da África, que também está sendo construído, perto do Hospital de Idoso e do Terminal do Pinheirinho. Então, compromisso que eu tenho com o meu plano de governo, entrega para a população.
Foi notícia, inclusive, aqui na Band News ontem. Prefeito, para a gente finalizar, Natal de Curitiba se prepara aí, a prefeitura prepara e diz que esse é o maior Natal de todos os tempos. Um investimento público com parcerias também e financiamento privado, algo que vem sendo uma tradição, né? Buscar as parcerias e buscar o setor privado também para contribuir com as festividades e os eventos de Natal aqui. O que que o Natal desse ano tem de diferente e o que que pode trazer de bom para a cidade do ponto de vista econômico, o Natal de Curitiba? O que que o senhor espera nesse sentido?
Olha, eu estou muito feliz com o Natal e a população está feliz na rua. O que que ele traz objetivamente? Mais de 440 milhões de reais injetados na veia da nossa economia. Dinheiro que as famílias curitibanas, no seu lazer com as suas famílias, estão deixando, e os turistas que vêm para cá, que são mais de 400 mil, no comércio, no restaurante, no serviço, no dia a dia da cidade, ocupando a cidade. O Natal que vem numa crescente nos últimos anos e que agora a gente aumentou ele de tamanho. O recorde de investimento privado, né? Mais da metade é investimento privado direto nos patrocínios, nas apresentações, no passeio público, no Tanguá, no Parque Náutico, no Jardim Botânico, na Catedral de Curitiba, no Natal da Disney, que veio com uma força muito grande, com um Natal gratuito, com apresentações no pavilhão interno, que 10 mil crianças da rede municipal estão assistindo ontem, hoje e amanhã. Crianças que nunca teriam a oportunidade de estar dentro dos personagens da Disney estão tendo essa oportunidade. Então, assim, nós estamos tendo o maior e melhor Natal da nossa história, o maior e melhor Natal do país, e os números vão provar isso a partir de janeiro. Mas o mais importante, viu, David, para responder a tua pergunta, é o clima de Natal, as famílias na rua, o turista aqui. Então, o lazer para as famílias, mas o objetivo são 440 milhões de reais injetados na economia. Há um dado de ontem que nós vamos divulgar, que há um aumento no comércio em 80%. Sexta-feira, eu fui no Palácio Avenida, que é uma das atrações que mais gosto, porque nos traz, a quem mora aqui na cidade há muito tempo, a memória afetiva, e ela criança. E o comércio aberto. Às 10 horas da noite, uma boa parte do comércio aberto, vendendo. E no sábado, que teve um recorde de público de mais de 40 mil pessoas, um Natal seguro, sem nenhuma ocorrência. Eu te encontrei, está no meu stories ainda, quem tiver curiosidade vai lá ver, uma família do Rio, dizendo, olha, que Natal maravilhoso e Natal seguro. Eles que tinham ido em mais da metade das apresentações. Então, fico feliz por isso e convido as famílias curitibanas, os turistas que nos visitam, que aproveitem que até dia 23 são as apresentações espalhadas pela cidade, mais de 150 gratuitas e a decoração até dia 6 de janeiro. E tira a decoração dia 6 de janeiro, dia 7 começa a oficina de música da cidade, que é uma referência nacional, quase 2 mil alunos e professores do país que vêm para curtir a oficina de música, que é tradicional no nosso país.
No ano passado a gente fez uma entrevista também de balanço de gestão com o ex-prefeito Rafael Greca. A gente terminou de uma forma mais inusitada e descontraída, pedindo para o prefeito uma sugestão de música natalina. E eu quero repetir essa pergunta para o prefeito.
Ah, botou na fogueira agora, hein?
Para a gente terminar de uma forma mais leve, assim, ó, vai.
Se for americana, aquela aleluia... Eu não sou bom de canto, como era
aleluia.
O ex-prefeito. E
eu
se for
essa,
é brasileira, então é Natal.
Ah, então é Natal da Simone. Essa é clássica.
Gosto também do Ivan Lins, que é... Que ele canta Feliz Navidad, Próspero Ano e Felicidade, que ele toca com uma música. Essa, por sinal, é uma das que eu mais gosto, que ele mescla com um cantor espanhol, que eu não me lembro o nome, se é espanhol ou se é argentino.
Ah, mas já temos aí, então, três sugestões.
E eu gosto do Natal, é um momento importante, além da parte mais importante, que é a comemoração do nascimento do menino Jesus, dia 25 de dezembro. Mas é um tempo de comunhão, de confraternização, de alegria. Então, eu quero desejar a todos aqui de Curitiba um feliz e santo Natal. Que Deus abençoe a nossa cidade, as nossas famílias. E que a gente tenha um 2026 com muita alegria, trabalho. Porque o que faz Curitiba ser o que é o nosso povo.
Prefeito, para quebrar o protocolo, uma última pergunta. E o tricolor, prefeito?
Meu tricolor... Tamo na luta, tô torcendo pra vai diretoria do meu...
Vai voltar, vamos voltar. Não? Primeiro vai virar nós... SAF? Qual que é a
primeiro
tua torcida?
O seguinte, eu quero dizer que nós estamos dominando o futsal agora, né? Então dá licença aos outros. Mas nós estamos na luta, espero que a diretoria consiga resolver a SAF, que é, na minha opinião, é a única forma de salvar o nosso tricolor. É, tão gente boa, tão querido pelos curitibanos. Eu torci como bom tricolor, e não é discurso político, isso é a verdade, para que o Atlético e o Coxa voltasse à primeira divisão. Os dois voltaram, parabéns ao Coxa, campeão, o Atlético subiu, porque isso é bom para a cidade, né? Movimenta a cidade. Mas o meu Paraná, agora segunda divisão do Paranaense, vamos voltar para a primeira, e aí nos aguarde a primeira divisão do Brasileiro. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos voltar.
É a torcida, né? Conversamos então com o prefeito da cidade, Eduardo Pimentel. Muito obrigada, prefeito, pela entrevista, que se estendeu bastante, mas abordamos vários assuntos. Um ótimo fim de ano, um Feliz Natal, até ano que vem.
Obrigado pela oportunidade, a Juliana David, a Band News, por essa oportunidade. E uma coisa que eu esqueci, que seria óbvio, mas no dia a dia, e na pergunta que nós fizemos aqui, música bonita é o jingle de Natal da cidade de Curitiba, que também está virando já comum escutar pela cidade. Então, que Deus nos abençoe e um Feliz Natal a toda a cidade. Obrigado.